Norma Urbana Culta, Bobina número 9, Inquérito Brasil, São Paulo número 23, Diálogo entre dois informantes, temas 12, sindicatos e cooperativas, 13, profissões e ofícios, 5, família, ciclo de vida, saúde, números dos informantes 31 e 32, sexo feminino 25 anos, sexo feminino 26 anos, documentadora Ada Natal. Data, 11 de fevereiro de 1972. Duração do inquérito, 80 minutos. Pista 1, de 43 a 1.464 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais. Inicia o diálogo, informante número 31.
Gravação do dia 11 de fevereiro de 1972.
Eu vou começar. Quero saber, desde que nós começamos a falar de sindicato, a primeira coisa que me ocorreu é saber por que nem todas as profissões têm sindicato, você sabe? No caso de bibliotecárias não tem.
Nesse caso, não posso falar sobre isso daí com tanto conhecimento de causa, porque os sindicatos com os quais eu tenho contato são os sindicatos da indústria, quer dizer, os patronais, não dos empregados, não do trabalhador.
Mas então já tem essa diferença, o sindicato
Lógico.
Dos patrões, eu nunca
tem,
tinha pensado
tem, nisso. Tem, são as diferenças que existem nessa área de agremiação, organização, são bastante estanques e foram feitas conforme a própria atividade do homem. Então, existe sindicato da indústria, sindicato do comércio e sindicato da agricultura, lavoura, pecuária.
Essas seriam as três grandes divisões.
Sim, e todas elas têm como órgão superior, órgão máximo, as confederações nacionais. Estou acabando numa aula aqui, né?
Tá legal.
As confederações nacionais reúnem, é uma da indústria, uma do comércio, uma do a Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional da Agricultura.
Sim.
Cada uma delas reúne as federações de indústria e comércio. Sim. Cada federação existe em cada estado.
Sim.
E cada federação estadual é formada pelos sindicatos. Então, a Federação das Indústrias é formada pelos sindicatos das indústrias.
Sim.
Então, existe um para sindicato da indústria de artefatos de borracha, de artefatos de metais, mas não de metalúrgicos.
Já metalúrgicos é uma outra...
Mas isso na indústria... Então, depois tem sindicatos da Confederação do Comércio, Federação do Comércio, sindicatos do comércio atacadista de armarinhos e botões, sindicatos de material de construção da indústria, do comércio de material de construção, sindicato do comércio de carne, tudo isso, quer dizer, a venda.
Sim.
Depois tem sindicato, onde a quebra esse esquema é na agricultura, que não existe empresa agrícola ainda no Brasil. Existem empresas comerciais, industriais. Mas empresa agrícola está começando agora.
Não é a cooperativa agrícola de Cotia, não seria uma empresa, então?
Não, não é empresa, ela é cooperativa, pelo próprio nome.
E qual é
ela reúne pequenos agricultores, podem ser grandes, mas eles não são empresas, eles são pessoa jurídica. A diferença de pessoa física e jurídica. Ele trabalha, é como o papai, é autônomo. Então ele tem força de...
Ah, não existe uma organização que contrate, seria assim? Haveria uma organização, por exemplo, teria determinadas terras, e aí ela falava, você colono planta feijão, café, isso, aquilo. Todo o rendimento saia tudo, seria uma indústria, é isso?
A empresa.
Uma empresa, quer dizer.
Existe empresa agrícola, por exemplo, na... A Sambra é considerada empresa agroindustrial, já é um pouco diferente. Ela, ao mesmo tempo que planeja e estrutura a plantação, ela depois planeja a industrialização daquele produto lá do milho, né? Faz óleo, etc. e tal. Mas os feirantes aqui vendem o produto de pequenos granjeiros, de pequenos lavradores. Eles têm uma empresa, porque eles produzem, eles aplicam investimentos, etc. e tal, e produzem um artigo que depois é levado para o consumo, pelo comércio, que são, no caso, os feirantes. Mas eles não são empresa, porque eles não têm estrutura de empresa. Você tem empresa, precisa ter o capital registrado, empregados. Normalmente, o lavrador é a família, o pai, tudo isso. Tem os registros na junta comercial e tal.
Agora, voltar para o negócio. Por que, que então, o bibliotecário não tem sindicato?
Bom, você vê aí, bom, essas são as associações patronais, quer dizer, de indústria, comércio e agricultura, empresas. É, todas elas são coordenadas pelo Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho que verifica contas, tal, tudo isso. Ao mesmo tempo, em paralelo, existem as Confederações Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura.
E aí vem cada caso específico.
E volta no mesmo esquema, tem as federações estaduais e depois os sindicatos. E os sindicatos têm, em todos os casos, têm formação razoavelmente espontânea. Partem de, normalmente criam associações ou clubes, que nem a Sucesso, não é ainda um sindicato, é uma associação, eles juntam como sociedade civil.
É uma coisa
civil,
natural.
Vão formando
pessoas
grupos.
Que têm o mesmo trabalho,
o mesmo setor,
então eles se reúnem.
Se reúnem
e o objetivo é para melhorar a profissão, para
se proteger e trocar informações, tal.
Ver os direitos, os deveres,
tudo para orientar melhor.
E é tudo pela lei. Tem uma lei nacional do governo que regulariza.
Não é exatamente lei, mas existem as normas do Ministério do Trabalho que controla todos eles.
O Ministério do Trabalho.
E
a diferença entre o... Não, essas normas são iguais para o Brasil inteiro?
Sim, ou... Ministério, não é secretário, Ministério é Nacional. Agora, os sindicatos, tanto de patronais como emprego de empregados, vão se formando na medida em que o pessoal se reúne e resolve pensar de um modo coordenado. É, você vê o Sindicato dos Metalúrgicos, dos Trabalhadores, é o mais famoso e tal. Agora você vai em alguns outros sindicatos, não tem nem sede própria, tem 4, 5 associados, o presidente é um cara tímido, não sabe se expandir, não sabe juntar mais gente e tal, tudo isso. Mas nessa área aqui a informação que eu tenho é assim, bem vaga.
E por que sempre que tem assim, a turma de oposição ao governo, sempre é a turma do sindicato? Pelo menos são sempre visados, não é? Tem sempre um bolo com a turma do sindicato, esses são presos, aqueles têm isso, têm aquilo.
Bom, nesse caso eu não posso falar do sindicato dos empregados. Porque não...
É o que mais importa. Né?
É, mas não dá que eu não te conheço em nada, não conheço em nada essa área. Agora, pela minha experiência com os sindicatos da indústria, que toda quarta-feira se reúne na federação, o negócio funciona nessa base. Eu converso com o presidente do sindicato, então ele diz, não, porque tal coisa não está certa, essa resolução não serve, a secretaria da fazenda precisa mudar isso, não está certo. Então, o sindicato sozinho tem uma posição. Na hora que se reúne na federação das indústrias e apresentam as queixas, a posição final, oficial da federação é sempre mais mais conciliatória. Ela procura manter as duas partes, no caso oficial e privada, na forma mais harmônica possível. Tem lá os seus meios de fazer as reivindicações, mas são menos violentas, a federação tende a ser menos violenta do que os sindicatos isoladamente. Sindicato de indústria, não estou falando de empregado, porque nunca acho que conversei com nenhum presidente de sindicato, de empregados. Agora, você diz dos bibliotecários não se reunirem, é mais ou menos a mesma coisa de alguns setores da indústria. A indústria de autopeças tem um dos sindicatos mais sofisticados, aliás, é o mais sofisticado, é super genial,
instalação deles, os telefones vêm, os fios não saem assim da tomada, vêm do teto e tal. Mas eles têm, sabe, condições de condições e recursos de atuar bastante. Então é o setor que mais.
Então acho que nós, a turma de bibliotecários está no caminho, porque eles, nós já temos a Associação Paulista de Bibliotecários, quer dizer, deve ser o começo já.
Normalmente vai forma a associação, que é a entidade civil, é só uma agremiação. E depois se estrutura em sindicato e aí passa a ser fiscalizada ou supervisionada pelo Ministério.
Então o sindicato não tem nada a ver com o Conselho Regional, né?
Não,
é,
aí
é bem a parte.
O Conselho Regional é ligado, os conselhos regionais aí são de profissionais, são ligados ao Ministério da Educação. E é uma.
É obrigatória, né?
É um meio de orientar o desempenho das funções específicas nos estados. Então tem o conselho e em cada estado as ordens. Ou o conselho regional, né? Não, está errado. Tem o conselho nacional, que normalmente funciona em Brasília,
e
os conselhos regionais.
Que...
E a ordem, como tem a ordem dos advogados, é autônoma. É formada por eles mesmos. Com as mesmas funções, quase, mas...
Quer dizer, os advogados não têm um conselho?
A OAB tem convênio com o Ministério para fiscalizar a profissão.
Ah, então o conselho é mais fiscalizado.
É, por exemplo, os contadores, precisa, para poder exercer a função, o contador é quase todo, precisa estar registrado no conselho regional.
Eu também, eu ainda não estava inscrita e veio carta lá para o Dante para... Eu não podia exercer a profissão.
É a ordem médica, lá como é que chama a ordem?
É o CREA, né?
É, o CREA dos engenheiros e arquitetos. É isso, então. E os jornalistas não têm.
E
nós
qualquer...
também entramos na nossa área, sabe?
E qualquer pessoa, por exemplo, qualquer pessoa pode ser presidente, lógico que tem que ser. Como é que funciona a organização dentro do sindicato? Você tem que ter...
Eu falo da indústria, porque
não,
eu não
falo,
conheço.
Não, é sua experiência. Por exemplo, você trabalha, você é chefe de uma indústria, então você, nesse sindicato que você conhece, por exemplo, você tem uma indústria metalúrgica. Você se inscreve no sindicato...
Das indústrias metalúrgicas do Estado de São Paulo. Parece, não é esse nome exatamente, mas é parecido. Mas não é você, você não. Escreve a firma.
A firma.
Aí é que quem de direito escreve a firma. A firma, pelos diretores, indica um representante junto ao sindicato.
Como é que é? Não entendi.
A firma é inscrita no sindicato.
Ah, então tem um representante dessa
os
firma para responder.
Isso. Para participar do sindicato.
Aí então, eleição, presidente, secretário, tudo isso, eles que decidem, escolhem entre eles, né?
Não, tem os estatutos. Você tem o prazo e tem as condições para formar chapas de candidatos que concorrem às eleições. São feitas as eleições com todo o controle oficial, etc.
Nós já discutimos quando foi o caso da Sucesso, né? Se lembra? Que tinha a eleição, que saiu aquele fulano, depois... E qual é o interesse das pessoas serem presidente do sindicato?
Bom,
o que é que você acha disso? Eu nunca queria ser.
Normalmente o presidente do sindicato é um líder no setor dele. É um cara
ele deve ter para empresas determinadas ideias que ele acha que bom
ser
executadas
dele,
no campo dele, então ele quer forçar.
Não, quer forçar.
Não, força, não. Não.
Quer mal,
é
um tá termo
meio
interpretando o negócio.
Pesado, sim.
Formalmente seria o seguinte. Uma pessoa do setor que conhece o setor e que consegue...
Eu estou falando baixo, tenho certeza. Eu tenho razão.
Uma
coisa lógica. Não, se eu acho que em biblioteconomia deveriam ser feitas determinadas coisas, e se eu tenho uma entidade que pode lutar por isso, lógico, se eu tivesse vergonha na cara e quisesse lutar, não, mas a gente entrava.
A vergonha na cara é competência.
Acho que a gente é muito...
Você é grande, eu sei disso. Mas... Não, quando eu vou, por exemplo, na federação,
os diretores são todos presidentes desse sindicato. Então você vê o presidente de um sindicato senta assim, né? Grandão lá, senta na mesa e tal. Mas tem um outro presidente do sindicato fica lá no cantinho, pede desculpa para falar e tal. Às vezes, é, você vê, por exemplo, sindicato, não é o caso que eu não conheço ainda, o sindicato de portas e rebites. Eu não aguento, né, sindicato de, da indústria de portas e rebites. É, porta é aquilo que entra no parafuso, rebite é o que vira para fora. Por mais que seja importante, não existe nada, no, nenhum artigo, se não tiver uma porta ou um rebite. É meio lamentável, não, um sindicato assim. Ele vai se meter a falar com o sindicato da indústria automobilística? Apesar de ser o maior se fornecedor ele... de parafusos, ele vê um cara da indústria automobilística e fica no cantinho.
Ele não abre a boca, não.
Então, ele precisa ter condição de fazer sentir a sua posição e tudo mais. Que mais? Pergunta aqui as horas.
Deixa eu ver.
Bom, para uma empresa ser admitida no sindicato, ela é o pedido de registro é submetido em Assembleia Geral à apreciação dos demais associados, pode ser ou não aceita a inscrição no sindicato.
E no caso de não ser aceita, quais são os motivos, você sabe?
Normalmente por ética, por falta de ética no faz, né? É uma empresa que atua de um modo considerado desonesto na área no mercado, lá no setor dele, os demais conhecem e não aceitam uma empresa dessas no meio deles.
Será que acontece com
isso? Eu nunca vi ninguém recusar ninguém, nunca soube disso. Mas porque um camarada, um dono de uma empresa que age nesse caso, não vai querer entrar no sindicato. Melhor para ele ficar de fora, né? Senão ele é
desembarcado.
Mas eu gostaria de perguntar a vocês têm profissões assim diferentes do que a gente está acostumado a sentir. É a primeira vez que eu falo com um jornalista e com uma pessoa formada em biblioteconomia. Então eu gostaria de saber por que vocês escolheram essa profissão e a opinião de vocês sobre as profissões que vocês têm e as outras. Por que vocês escolheram essas?
Quer falar primeiro? Ah, eu escolhi essa, acho que foi um acaso maravilhoso. Eu acabei o normal, que eu detestava, que eu achava insuportável. Não gostava daquilo e nunca gostei de estudar. Eu fui fazer o normal obrigada, que eu queria mesmo era fazer secretariado, mas há quase 10 anos passado, meu pai e minha mãe me chamaram no quarto e falaram, olha filhinha, você quer estudar isso, mas não é bem, não é uma profissão muito mal visada, falo muito mal, mas eu queria fazer isso, adorava, era a coisa que eu gostava mesmo. Então eu fiz o normal. Quando acabei o normal, queimei os livros, não queria nem ver nada. E eu já trabalhava.
Buscar o diploma.
Não fui buscar o diploma, não fui em formatura. O primeiro caso na escola, ele tinha 20 anos, nunca ninguém tinha deixado ir à formatura, eu deixei. E eu já trabalhava, era auxiliar de discoteca numa rádio. E adorava o serviço. Eu fazia programas, só lá, interno, né? Escolhia discos, músicas. Eu adorava, aquilo era ótimo. Mas ambiente de rádio é aquela falta de cultura. Eu um dia eu vi que eu estava sabendo a escalação do Palmeiras inteirinha e não sabia mais de nada. E até apostava que o Palmeiras ia ganhar, até ganhei 500 cruzeiros, 50 centavos zero, que eu apostei. E aí eu vi que não dava mais pé, não. Eu não tinha namorado, eu ia de manhã trabalhar, eu de manhã acordava, ajudava minha mãe em casa, à tarde eu ia trabalhar, chegava à noite, tinha até preguiça de sair, de ir no cinema, primeiro eu não gostava de segurar a vela, né? E depois eu não gostava mesmo, eu falei, não, preciso fazer alguma coisa. E me lembrei que a minha irmã mais velha, quando estava escolhendo que faculdade iria fazer, o meu pai falou, por que você não faz biblioteconomia? E me lembrei daquilo, achei bacana. Ainda mais que eu ia sempre retirar livros na biblioteca, e aqui municipal de Ipiranga. Depois eu, mais uma vez, eu fui na do SESI com uma amiga minha. E ela me apresentou a bibliotecária. Era uma moça muito simpática, eu achei legal. E eu falei, não, vou fazer biblioteconomia. Fora o fato de ser ultrapassa a gente entrar nessa faculdade, né? E eu não... Não, é verdade mesmo. Aquilo é uma vergonha, entrava qualquer um. E eu fui fazer um cursinho melhor
era melhor, era cursinho do Grêmio, ótimo, tudo. Comecei estudando, rachando mesmo, 1 mês e meio. Aí eu arranjei namorada, falei que era bobagem eu continuar estudando, fazendo cursinho. Não, mas queria fazer faculdade. Aí inventei uma onda, não fui fazer cursinho, nada, não estudei. Chegou um dia antes do exame, fiz um charminho que eu não ia entrar, que eu não ia fazer exame, já tinha feito inscrição. Mas a família inteira protestou, graças a Deus. O Eduardo não foi, foi junto comigo na fazer o exame. Eu achei maravilhoso, porque o meu sonho era que o namorado fosse me buscar na escola. Aquela vez ele estava me levando na escola, era melhor ainda. Cheguei, era a única com o namorado. Aí eu fui, entrei na faculdade, entrei bem, era umas 50, ah, entrei bem. Tinha 50 candidatas, entrei em 16º lugar, 31 só entraram, quer dizer, na metade. E eu comecei e me encontrei mesmo. Aquilo foi uma maravilha. Eu nunca pensei que eu gostasse tanto de uma coisa. Bom, quer dizer, modéstia à parte, eu fui uma ótima aluna. Não, verdade mesmo, porque eu passei de normal.
Não, é verdade, ela nunca foi.
Ginásio eu fui péssima, fui assim ao tranco de barranco. Nunca repeti de ano nada. Fiquei uma vez só de segunda época, mas na faculdade eu fui bem mesmo dura, gostei. Só que eu casei e senti que eu, pelo fato de eu ter casado e depois logo ficar esperando o nenê e terminar a faculdade já com o nenê, eu não pude me dedicar tanto quanto eu queria. Eu queria aprender muito mais. Eu tinha uma necessidade, gostava, mas aí já não dava tempo. Mas eu adorei a faculdade, embora ela seja péssima, uma porcaria mesmo. Eu não tenho a mínima cultura, sou muito ignorante no duro, e lá a faculdade não deu a menor chance. A parte técnica é muito boa, mas assim, a parte cultural, que no caso de biblioteconomia tem uma necessidade tremenda, é um absurdo. Eu me acho uma péssima bibliotecária pelo fato... Eu não sou bibliotecária, mas se eu for exercer a profissão que eu pretendo, eu, aliás, eu já... Ontem mesmo, hoje mesmo eu vim aqui procurar um curso de inglês, tá, discos, né, que nós temos, que eu quero fazer, aprender inglês. Eu tenho procurado me informar o máximo possível, estou lendo livros sobre história, lendo a minha enciclopédia da vida sobre geografia, porque eu sinto necessidade mesmo de conhecimento. E na faculdade eu gostei, não fui bem. Tanto que eu saí, estava procurando assim, uma colocação, mas uma coisa mais leve. E eu tive sorte, o mérito, de ser indicada por uma professora lá da faculdade para lecionar no Dante Alighieri, que eu acho, desculpa ficar contando papo, mas eu acho formidável, eu acho, é uma coisa que me deixou ultra feliz ser indicada para o Dante, porque é um colégio bom, ótimo. E eu agora não sou boa professora, nem um pouco, primeira vez na vida que eu leciono, encontrei mil e uma dificuldades, mas é uma coisa que eu gosto e eu estou procurando desenvolver o máximo possível, procurando aprender. E eu acho que a carreira de bibliotecária é a mais linda e espetacular que existe. É um campo ótimo, tem um futuro bárbaro, é um espetáculo. O que a gente pode aprender e o que a gente pode fazer especialmente... E aqui no Brasil eles estão agora, está começando, lógico que está bem no comecinho mesmo, pouquíssimas pessoas entendem o que seja biblioteconomia, todo mundo tem aquela ideia velha lá, que só tem uma coroa de óculos, sentada pedindo silêncio, e que bibliotecária só limpa livro, né? Em vez de... Quem entende um pouquinho mais pode perceber o valor que tem, as informações que a bibliotecária pode dar, a organização do trabalho que ela pode fazer. É isso.
Você falei.
Mas até, mas biblioteconomia é o meu amor, meu amor. É.
Nota-se, né?
Fazer um confessionário, hein? Bom, a família aqui prima pela falta de ideia, né? Mas... Também foi quase no empurra que eu me toquei para o jornalismo. Ao contrário da Pri, eu já fui melhor aluna durante a vida escolar. Depois entrei para a faculdade, também não é das mais empolgantes, é uma faculdade simples, agora está pior, está numa situação muito ruim, inclusive de recursos e condições de funcionamento, mas eu desde os 15, 16 anos, pensava em trabalhar fora, não queria ficar como minhas parentes, simples dona de casa. E hoje eu vejo que não é mais caminho para ninguém isso daqui, pelo menos no Brasil. Não sei se em outros países já existe um sistema de vida mais para o lazer do que para o trabalho. Como eu não sou, como eu sabia que eu não era brilhante em nenhuma outra atividade, eu achei que pelo menos através de uma dedicação assim, quase obstinada ao trabalho que eu sempre tive, antes ao estudo e depois agora ao trabalho, eu achei que com calma eu ia poder fazer alguma coisa nesse setor. Já na faculdade, depois começando a trabalhar logo 20 dias depois da formatura, eu percebi que era um negócio que eu podia fazer. Apesar de não ser brilhante, eu tenho uma certa técnica de organização e de método que me vale muito para trabalhar. Principalmente se eu tive sorte de ir para o jornalismo econômico. Se eu tivesse ido para jornalismo geral, que é... pelo próprio nome a gente já vê que são assuntos generalizados, diversos de um dia para o outro. Você pode chegar na redação e fazer o enterro de alguém, no dia seguinte fazer uma van premiere de um teatro, qualquer treco assim. A parte do jornalismo é sempre aquele negócio, né? Ou você escolhe a área, ou você quer bancos, ou você quer comércio, ou abastecimento, ou indústria, ou tributação, então acaba ficando mais ou menos especializada. E do ponto de vista de mulher, isso é muito bom, porque já que eu queria aparecer um pouquinho, eu fui para uma área que, quando eu comecei, não tinha ninguém ainda. Eu era quase sempre a única mulher numa reunião de federação. Hoje em dia já tem bem umas 5 ou 6 colegas nessa área aqui em São Paulo. Parece que no Rio já tem bem mais. Então era bem negócio, eu conseguia bastante coisa, um pouco porque o pessoal sempre é mais simpático assim, em relação a uma mulher, ou mais curioso, etc. e tal. E sempre tive sorte de trabalhar num jornal grande, que o pessoal aceita, o entrevistado aceita com mais boa vontade do que um jornal menor. E fui tocando. E eu acho que jornalismo, para quem quer fazer alguma coisa diferente, que não acabe aborrecendo a gente por ser um trabalho todo dia a mesma coisa, ou melhor, não exige demasiado, você tem sempre horas livres para alguma outra coisa, mesmo que não queira fazer que nem eu, que trabalho em 3 períodos, aí não sobra o jornal o dia inteiro, né? Mas dá muita condição de avançar, de conhecer coisas novas, inclusive de viajar sem ter que gastar, né? Isso é muito bom, porque o jornal ou a pessoa que está promovendo a viagem que convida, que paga as despesas. Então, assim, é um negócio diferente, não foge ao eterno. Isso é muito bom, porque o jornal ou a pessoa que está promovendo a viagem que convida, que paga as despesas. Então, assim, é um negócio diferente, não foge ao eterno. Agora fica mal, porque as duas são professoras, mas é coisa que aqui em casa ninguém nunca gostou. A mamãe sempre pediu pra gente ser professora e nenhuma de nós foi, só a Pri agora.
Sensatez, né?
Mas ela disse, não, melhor coisa
que é ótimo, era professora. 4 horas por dia, ganha bem, tem 3 meses de férias.
Parece,
mas esquece que tem que estudar.
Mas assim, analisando o mercado de trabalho, como é que vocês veem as outras profissões?
Bom, eu vejo o jornalismo como o paraíso, Shangri-La, etc. e tal. Mas isso é porque eu estou no segundo melhor jornal de São Paulo. Não paga nenhuma barbaridade, não deixa a gente ficar assim muito, muito bacanona, mas depois da publicidade, eu acho que é o setor que melhor remunera o trabalho, sem distinção, quer dizer, tanto para homem como para mulher. Porque me parece que uma engenheira tem muito menos condições de avançar no setor dela do que uma jornalista.
Bom, isso aqui entra o meu julgamento pessoal, porque eu nunca teria facilidade de fazer alguma coisa bem feita na engenharia como eu tenho para fazer no jornalismo. Então, se eu me vendo na condição de engenheira, tendo que participar no mercado de trabalho de engenheiros, eu me pelo, não gosto nem de pensar no negócio. Acho que nunca teria coragem de meter a cara que nem eu meti no jornalismo. Me parece uma coisa mais leve, mais... Bom, não deu hoje, dá amanhã, ao passo que as outras profissões me parecem mais empenhativas. Bom, mulher médica é um negócio que comove a gente, né? Ainda mais pensando em termos de criança, etc. E tal. Então é lindo. Nós tivemos durante muitos anos uma vizinha médica, eu sempre achei maravilhoso o fato dela se dedicar tanto, esquecer a família e tal. Também não me acho mártir a esse ponto, não acho que seja um bom mercado de trabalho por isso mesmo. Professora, já falei qual é a minha opinião a respeito. Nós, felizmente, na família tivemos condições de não precisar trabalhar no setor, um degrau abaixo, que, como eu consideraria, neste caso, o trabalho de uma secretária, de uma auxiliar de...
Eu não acho.
Não, em termos de mercado de trabalho, de condições de você ganhar mais, trabalhar melhor, fazer um negócio mais bacana, aí não dá. Ter que ficar na dependência de um executivo e tal, eu acho que deve ser bastante chato, ter que fazer charminho, ter que ficar telefonando já. Só para telefonar já deve ser uma desgraça, né? Ficar o dia inteiro ali. E pelo jornalismo eu vejo também um outro mercado muito bom, que é o de publicidade, mas esse exige uma certa sofisticação que, no meu caso, também faltaria bastante, né? Eu preciso ser criativa, gênio, papo, esses negócios que não dá. E esse, em termos de remuneração e de chance de avançar e tal, me parece o mais fácil hoje em dia, porque já está existindo uma consciência de aperfeiçoamento nesse setor, que começou como fonte de evasão de imposto de renda e agora já parte para uma profissão, para um setor profissional já responsável, organizado, etc. e tal. E eu acabo me repetindo, eu acho que a melhor coisa mesmo para a mulher hoje é jornalismo. Você pode...
Eu já não acho. Eu acho que a melhor coisa para cada pessoa é o que ela gosta. Isso é velho, batido, mas eu acredito que uma pessoa gosta de ser secretária, ela pode passar por milhões de coisas que você detestaria passar, mas ela está bem, ela gosta
foi,
daquilo.
Como é que você considera os outros mercados de trabalho para a mulher, não foi isso?
Uhum.
Então, aí em questão de mercado de trabalho, inclusive oportunidades de emprego, me parece que...
Bem, no caso, mais ou menos escolher biblioteconomia, eu não pensei muito assim quanto eu iria
não
ganhar.
É, pera lá, não é para escolher. Como você vê hoje o mercado de trabalho nas outras profissões? A mulher no mercado de trabalho nas outras profissões.
Não, mas pode ser como você escolheria também, por exemplo, você fez uma opção, se você não tivesse feito essa de biblioteconomia, você faria uma outra, por quê?
E não faria, não. Acho que
como é que você analisaria as outras?
Coisa,
por
não...
Por que não?
Por que não? Primeiro, eu acho maravilhoso engenharia civil, especialmente. Eu me empolgo vendo uma planta, vendo uma construção, eu acho formidável ver um prédio, como é que existe um elevador, os encanamentos, eu acho aquilo extraordinário, eu acho uma coisa bacanérrima, mas eu, como eu já disse, sou ultra preguiçosa e nunca teria capacidade de estudar tanto para ser uma engenheira. Mas era uma coisa que eu gostaria e que eu tenho facilidade, por exemplo, para a matemática, o que eu aprendi no ginásio, eu não estudava, eu entendia aquilo com a maior facilidade, eu não estudava mesmo, para mim aquilo a professora dizia, entrava na minha cabeça com a maior facilidade, eu não tinha nenhum problema, mas eu, como eu não queria saber de estudar nem nada, e não ia ter chance mesmo, eu sou preguiçosa. Ao passo que para a biblioteconomia caiu, aquilo é uma coisa que me vem naturalmente, eu consigo fazer aquilo, lógico que requer um esforço, mas bem mais fácil, é uma maior facilidade. Agora, eu acho muito bom, a pessoa que tem vocação para ser médica é ótima. Eu acho que depende sempre do tipo, a pessoa nasce para aquilo, nasce mesmo.
Bom, dá-se uma pinóia, você me falou que você foi para o jornalismo, para o negócio, porque a Lucila, quando
não.
resolveu fazer psicologia e foi fazer pedagogia, pensou em biblioteconomia?
Não, mas nasceu. Eu fui fazer biblioteconomia porque eu me lembrei de uma coisa e aquilo me agradou. Eu não pensei mais quanto eu ia ganhar, se eu ia ter campo de trabalho, se eu ia nada. Foi uma coisa que me agradou, eu caí naquilo, foi intuitivo.
Você descobriu para o que você tinha nascido.
Eu acho que não adianta. Se eu fosse, vamos dizer, engenheira, é uma coisa que eu gosto. Médica, eu tenho até sangue frio, porque tem milhões de pessoas que veem um corte e já desmaiam. Eu não, sou completamente fria. Fora o fato, só tá, se é meu filho que tá aí, eu morro junto com ele, porque eu fico uma pateta, não sei fazer mais nada. Mas, no caso, já vejo a criançada vai lá em casa arrebentada, eu consigo me virar, fazer um curativo, não morro de desespero, não. E eu acho que está bem, que agora, quem quer estudar, quem quer trabalhar, tem mesmo oportunidade. Quem quer se desenvolver, consegue, no duro. Em toda parte tem chance para homem e mulher.
Chance tem, Pri, não há dúvida.
Agora, que tem...
O que tem baixa
dificuldade tem, isso para a mulher sempre ela está por baixo. No caso de biblioteconomia não existe isso, porque eu acho que existem 10 bibliotecários no Brasil. A maioria é mulher. Agora, não tem essa história assim de comparação no caso que eu entendo, no caso de biblioteconomia. Agora, aí por fora, pelo que a gente ouve dizer, pela turma aí reclamando, deve existir, que a mulher nunca é tão aceita quanto o homem. Eu acho que ainda existe isso e bastante. Mas eu acho todas as outras profissões, por exemplo, a pessoa gosta, eu acho maravilhoso, eu acho bacanérrimo, mas minha irmã menor tá fazendo arquitetura, ela gosta, tem jeito para isso, eu acho ótimo, ela gosta, faça, não tem problema. Eu acho... Não tem nada, não tenho dito.
E das profissões, assim, vamos dizer, não universitárias, vocês têm contato, principalmente assim na casa, com profissionais de outros setores? Por exemplo, quando estraga alguma coisa em casa, que tipo de profissional você chama?
Ah, o seu Adão. Seu Adão é uma instituição aqui da zona. Ele é encanador mecânico.
Segundo ele diz, ele faz tudo que o marido deveria fazer em casa e não faz.
Maior quebra-galho do
então,
mundo.
Então diga as profissões dele.
Ele conserta campainha.
Bom, parte elétrica.
Parte elétrica.
Encanador também.
Encanador também. Desentope-pia lá de casa, que é uma maravilha.
É tudo fora.
Ele troca a lâmpada, consegue tudo. Agora eu acho que é uma turma bem sacrificada. Mas ao mesmo tempo é uma coisa esquisita. A gente vê... Por exemplo, a turma que conserta a geladeira, esse encanador, mesmo eu tenho conhecimento, um casal que mora lá na frente de casa, ele é mecânico numa oficininha que tem lá perto de casa. Ele ganha 1 milhão, mais ou menos, mas ele tem um nível de vida ótimo. Acho que pela sorte dele ter ganho a casa do pai dele, ele acho, não tem problema de aluguel. Os filhos estudam, ele tem 2 filhos, a menina estuda colégio de freira, não paga. E o menino pagava colégio, mas agora que já está, foi para a quinta série, ele vai para o colégio estadual. E eles têm um Fuscão, eles foram hoje para o Rio de Janeiro, eles não têm assim.
É, a mulher deve ser uma boa administradora.
Ótima administradora. Eu não entendo, sem brincadeira. Eu ganho mais do que o dobro deles e não, eu acho que eles estão em melhor situação do que eu. Na casa deles não falta nada. Eles, parte assim de comida, a gente vê que eles... Eu vejo...
A bibliotista... A pergunta não é disso.
Não é. É do mecânico, Cília. Do mecânico. Eles, todos os anos, eles alugam casa. É em Mongaguá, mas eles vão, passam 15 dias a 20 dias, eles vão para o Rio de Janeiro agora, eles têm carro, eles estão sempre com roupa boa, nada de extraordinário. Aquelas crianças, eles, livros, eles, isso que eu acho bacana, é engraçado agora a comparação. Eles moram na casa e na casa do lado morava o irmão do marido, vamos dizer, são dois irmãos. Já esse outro que tem a mesma qualificação, que deve ganhar a mesma coisa, já não tem esse nível de vida. Eu acho que, você, como você falou, a Neide, a mulher aí do mecânico, ela deve ser uma ótima administradora mesmo, porque a outra, a gente já percebe, aquelas outras crianças não têm tanto conhecimento. São primos, e as duas têm um casal. Eu vejo pelo Edmir e pelo Adilson, o Edmir é muito mais vivo, muito mais esperto, tem noção de muito mais coisa. Eles têm a assinatura da Folha, e a criançada lê, tá certo que eles lêem. O menino leu a parte de esporte, e a menina, hoje mesmo ela me falou. Não, ela, é engraçado, ela pegou a Folha Ilustrada e me perguntou, não sei, uma coisa da Folha Ilustrada, ela falou, ah, eu só leio a primeira parte. Eu abri os olhos e falei, o quê? Ela falou, ela tem 10 anos. Achei engraçado isso. Já os dois primos dele nunca me perguntaram nada sobre jornal, não se interessam, são crianças que não têm o mínimo conhecimento do que está acontecendo. E aí percebe, a Neide, a mãe desses dois meninos, é uma mulher que, já conversando com ela, ela mesmo diz que ela se desespera por ela só ter feito o ginásio e o primário. O que ela mais gostaria era de estudar e poder trabalhar. E ela compra coleções de livros, ela lê bastante. A outra, que nasceu na mesma classe, vamos dizer, não sei se é assim que diz, essa não tem esse desenvolvimento, quer dizer, é dessa mulher. E encontrou um marido que também deve ter muito juízo e sabe levar muito bem a vida e ter uma vida boa. Já o outro não, que eles querem fazer uma outra casa, já foram morar com a mãe dele e já tem um problema danado, porque a avó já não aguenta mais aquelas duas crianças, que diga-se de passagem, são dois terremotos. E não aguenta, quer dizer, nesse ponto eu acho engraçado, uma pessoa que ganha 1 milhão e consegue viver bem. Quer dizer, mesmo para o mecânico, é um mecânico especializado nesse caso, para ter esse salário, ele tem uma vida muito boa e pelo jeito os filhos dele, a menina quer ser professora e o menino engenheiro eletrônico, quer dizer, eles têm capacidade de progredir e bastante. É assim que
basta querer. Bom, Pri, vou te perguntar um negócio. Você falou agora há pouco, voltando aí ao caso da profissão, que você tem muito sangue frio para e que poderia ser médica, porque você se vira, que nem você falou. Agora, se você acha que tem essa característica, por que você se apavora só porque o Pauleto pediu para fazer cocô 2 vezes num dia?
Ai, Dedé, você deve entender que eu sofri o maior trauma da minha
vida. Como mãe,
vida.
Eu te entendo.
Não,
agora
você tem que pensar que você me conhece muito bem, sabe como eu sempre fui. O mundo podia cair do meu lado e eu, olha, que me nem fregava, como a mamãe não queria que eu falasse, mas nem me tocava mesmo. Eu casei, tudo muito bem, tudo muito legal, tive nenê sem nenhum problema. O Pauleto nasceu, ele era um encanto, bonzinho, maravilhoso, um estouro. Aí passou 6 meses, ele pegou um resfriadinho só, mas sem nada. Quando eu tinha 6 meses de idade, eu até... ele
6 ou 8?
6 meses, Dedé. Ele começou a... Não, eu tinha saído, eu fui batizar uma menininha lá no Cafundó do Judas, não? E quando eu voltei, a minha mãe, eu tinha deixado ele aqui, a mãe falou, o que tem esse menino que não para de chorar? E na noite anterior, por incrível coincidência, eu tinha deixado ele também meia hora com a minha sogra e ele tinha chorado. Eu não tinha me importado pensando que ele tivesse estranhado. Aí só sei que ele estava com obstrução intestinal, o mais famoso nó nas tripas, né? Até aquilo, nós estávamos na maior forma. Eu pensei que ele tivesse uma desidratação, uma coisa leve, porque ele nunca tinha ficado doente, eu não tinha experiência nenhuma com criança. Quando 2 dias aquele menino não chorava, ele que era brincalhão, ele estava quieto, pálido, verde, e o
meu tio, que é médico dele, é pediatra, e ele, até que uma hora ele me telefonou e falou: olha, Priscila, esse negócio é muito sério, você vai levá-lo num especialista. E eu levei, eram 5 horas da tarde, chegamos lá no especialista, o homem viu o menino, mandou eu falar toda a decorrência da doença, desde o princípio até o fim, o que é que ele tinha tido. Quando ele acabou, examinou o menino falou: olha, eu vou telefonar para o hospital, este é um caso muito sério, vocês têm que ir imediatamente para o médico. Eu então fiz aquela, para o hospital, aquela clássica pergunta, é questão de morte, né? E ele falou: é, cada minuto que passa, esse menino tem mais perigo de morrer. Então, lá do consultório, ele telefona para o hospital, já mandando preparar o raio-x, e que nós fôssemos imediatamente para lá. Nós fomos, o trânsito na Paulista congestionado, desesperador, nós chegamos lá, eu apavorada, demorou meia hora até o anestesista chegar, o radiografista, né, para tirar a radiografia. Viram que constataram mesmo a obstrução intestinal, quer dizer, depois de meia hora já marcaram a operação, o menino foi operado, ele tinha perigo de morrer, mesmo durante a operação não se sabia o que tem, porque fecha, né, as tripas, vamos dizer,
intestino.
Do intestino, ele se fecha, então não passa mais nada. E aquela parte que fechou pode gangrenar. E se gangrena, pode cortar e costurar. A operação fica delicadíssima. Mas se não, pode só desfazer. Foi o caso, graças a Deus, não tinha gangrenado. Estava um princípio só. Agora, se já tivesse tomado a gangrena, a criança morreria, a mesma infecção. Quer dizer, aquilo foi o maior abalo da minha vida. Quando nunca imaginei, eu tinha experiência dos meus dois sobrinhos, um com 5, outro com 6, outro com 4 anos, nunca tinham tido doença nenhuma. E eu tinha certeza que meu filho também não ia ter doença nenhuma. Quer dizer, aquilo foi um horror para mim. Aí passou um mês, ele pegou, tomou um remédio, teve uma reação, ele desmaiou, eu apavorei. Começou resfriado que não parava mais. Foram 9 meses, ele tomou um choque, um curto-circuito no dedo que fez um buraco. Caiu da cama, que ficou tão mal que nós pensamos que tivesse fraturado o crânio. Quebrou o bracinho, isso em 9 meses ele teve tudo quanto a criança. Otite, que ficou 2 semanas, que é um horror. Quer dizer, eu peguei um desespero. Se ele chora mais um pouquinho, eu tenho pavor e morro de medo. Ele vai. E tem um outro problema também, isso eu nem devia falar para minha irmã, para não transpirar na família. Mas é o caso, o meu tio é o pediatra dele. Esse é o caso que você falou, então vamos entrar. Quando ele nasceu, eu queria que esse meu tio visse, cuidasse dele, porque ele é um ótimo pediatra, eu gosto dele como tio, ele é uma pessoa formidável.
Para
todos nós, ele é bacanérrimo, muito bom. Mas ele tem um problema, ele devendo aí com esgotamento nervoso, e ele tem umas ideias chatas para burro, entende? E como eu não pago a consulta para ele, eu fico aquilo amarrado. Quando o Paulo está doente, eu não sei se eu levo, se eu não levo, se onde é que eu vou, onde é que eu não vou. Mas ele, coitado, não tem problema, porque ele trata, eu dou belos presentes no Natal, esse é o caso também explicativo. E ele é formidável, ele gosta do Paulo, tem tratado. E o outro problema, meu marido é da prefeitura, então nós temos direito ao hospital da prefeitura e também da servidora, da funcionário do
estado e municipal.
Então nós temos direito no servidor e no municipal. Então, a qualquer caso, esse meu tio tem mania de economia. Eu falo: tio, quando é caso de ir para um especialista, eu falo: pode, eu levo, eu pago uma consulta, não tem problema. Mas ele me fala: não, vai no hospital Menino Jesus. E que tem médicos ótimos, ele conhece os médicos e acredita, mas é um hospital sujo, horroroso, a gente tem que se sujeitar à fila, tudo. Agora, eu, se eu quisesse, podia chegar para o meu tio, passar na frente de todo mundo e ir, mas eu não me conformo, não suporto o que fazem comigo e odeio o que eu faço, eu não consigo. Eu podia chegar lá, fora o fato de eu chego, sou a única que estou bem vestida, a única, vou com meu marido, aquelas me levam sozinhas, às vezes só vai o pai, porque a mulher deve estar trabalhando, eu tomando conta, a maioria dos casos o homem deixa de trabalhar um dia, e aquela gente pobre, 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 que dá dó. Quer dizer, eu me sinto tremendamente deslocada. Quer dizer, isso eu acho que é uma questão assim de...
Esnobação.
Não, não é esnobação, é aquela história de status, vamos dizer. É preconceito no duro. Porque o médico é bom, eu tenho direito, eu pago o hospital, mas eu tenho aquela amarração, não gosto de ir lá. Embora todas as vezes que eu fui lá, fui ultra bem tratada. Quer dizer, é esse meu problema. E me apavoro mesmo quando o Paulo fica doente, fico desesperada.
Eu perdi o Elan. Com todas as desgraças da família. Bom,
mas você não pode falar também, porque quando o Di ficou doente, você ficou desesperada do mesmo
fiquei
jeito.
Fiquei desesperada, mas como? Fiquei desesperada, eu é que segurei o menino.
Mas você foi ele. Formidável também.
Eu só chorava, mas isso...
O ficou ruim mesmo, com febre reumática, e por azar a mãe dele estava nos Estados Unidos e não estava sabendo de nada. Essa daqui tirou férias, se plantou no quarto do moleque, ficou um mês e meio lá do lado dele. O mês inteiro plantada lá, não saiu, não fez nada, foi Florence Nightingale aí.
Florence Nightingale.
Florence Nightingale.
Não, é que né, na nossa família, já a partir do fato de minha mãe chamar a Itália Roma, de Natalizione, o negócio aqui é uma tradicional família italiana, e nós somos seis irmãos, sendo cinco mulheres e um homem só. E é uma amarração total. A única assim dissidente é a Fabiola, que é já meio... não gosta muito desses negócios. Mas existe
no fundo ela...
Ela não gosta porque, sei lá,
é moda,
a posição que ela se adotou. Mas é um elo entre nós. Tem a irmã mais velha que morou conosco até 2 anos atrás, né? Ela mora bastante longe, de um certo modo, daqui. Não, é que você não pode ir sem carro, não tem ônibus direto, tal, esse negócio. Mas não tem uma semana, ela vai 4, 5 vezes lá.
O marido dela... Eu não saio daqui.
Ah, bom, a Pri tá sempre aqui, de manhã, de tarde e de noite. De manhã não, porque ela trabalha...
Não, hoje eu tava aqui de manhã.
Mas tá em férias, né? Meu irmão Casuns também foi morar um pouco mais longe, mas esse vem menos, mas tá quase sempre por aqui. E as quatro...
E também tá na lista negra porque não vem.
Ah, é. Quando passa uma semana que ele não vem, a TFP aqui, TPI, né? TFI reclama. E existe muito desse negócio de um meter o bedelho na vida do outro e não perceber que tá nessa, né? Então, de um certo modo, nós cinco mulheres, quase que nos... cinco filhas mulheres, né? Formamos uma máfia, um sindicatozinho que é bastante fechado, né?
Isso então, traz um probleminha, pelo menos para mim.
Não, é isso que eu vou dizer. De um certo modo, os dois maridos, tem duas casadas, eu noiva, a outra namorando e a outra procurando o seu grande futuro aí. Então, de um certo modo, o marido da Pri é o mais atingido, porque ele não tem facilidade de chegar perto, muito perto da gente, acho que é isso que você vai dizer.
Não, não era esse. E teve esse problema, agora não faz
tempo. Agora já acostumou.
Já acostumou. Não adianta mesmo, mas ele não gosta.
Eu percebo que ele não se integrou ainda 100%, está só 3 anos casado, deve ser fogo aguentar essa turma toda aqui. O marido da minha irmã mais velha engrenou bem.
Nossa,
e tal,
né?
E depois ele tem um gênio bastante bom. Meu noivo também é irmão dele, então já é mais fechado ainda no negócio da família, é muito bacana. E o namorado da Bibi aos poucos está entrando. Mas existe um negócio muito fechado.
Não é nesse o ponto que eu digo que tem problema, Dé. É a questão que nós... Desculpa a fumaça. Nós temos assim tanta amizade, vamos ver, nós nos entendemos tão bem que nós... A Fabiola é a única exceção, nós não procuramos amizade fora.
É, bom.
Isso eu sinto problema desgraçado com isso. Porque eu sinto necessidade de ter amigo por fora e não, simplesmente não consigo fazer. Porque eu encontro tudo aqui. O que a turma geralmente procura nos amigos é afeto, compreensão.
Era o afeto.
Compreensão, divertimento e aqui em casa eu encontro tudo isso. Posso que já não acontece com meu marido. Lógico, ele uma vida diferente. Ele também, por mais que goste de mim, não vai gostar tanto da vida dele.
Se gostar, será perigoso.
Não, ele gosta bastante, meu amor, não dura de vocês. Mas é lógico, é natural. No começo eu não entendia isso dele. Não entendia como é que ele não gostava de passar um dia inteiro aqui. Achava impossível. Agora eu penso, coitado, era duro mesmo. E ele passava, coitado. Ficava fechado com a cara amarrada que ele tem, mas ele passava. E eu achava ruim porque ele não estava contente. Aí, de repente, fez uma luzinha e eu entendi que eu que estou errada. Não é assim. Eu nunca vou deixar de gostar deles, vou sempre estar aqui. No máximo que eu fico longe é 2 dias, se eu vou para Santos, quando eu vou. E isso é... E eu tenho que procurar sair dessa aula. Não sair, eu quero continuar a amizade aqui, mas também encontrar fora. E eu encontro esse problema. Eu não consigo isso. Embora eu tenha, assim, muita amizade com a criançada que mora lá perto de casa. Se eu tenho, minha casa vive cheia de crianças, me enchendo a paciência o tempo todo, mas eu não consigo deixar deles irem lá em casa. Eles tocam campainha o dia inteiro, às vezes eu tenho vontade de matar meia dúzia, mas se eles não vão lá em casa, eu saio na porta, fico lá procurando, daqui a pouco arranjar toda a turma. Nesse ponto nós somos fechados, você não tem uma amiga. Assim, não. Fora a Lucila, mas ela não tem. A Silvana, eu vivo enchendo a cara. Ela já tem mais amiga, ainda mais que está na faculdade, tem que ter, assim. Mas ela não é de sair, fazer um programa com uma amiga. É dificílimo. E eu estou enchendo a cabeça dela para ela fazer isso. E já pedi para uma amiga mais chegada, ela que leve ela para cima e para baixo.
Aí é que está.
Se lembra que na nossa adolescência, quando nós chorávamos a noite toda e ríamos até as 4 horas da manhã? Eu, pelo menos, não sei se era você também, mas sentia a necessidade de ter uma turminha na minha idade. E isso nós não tínhamos. Era uma época que nós estávamos construindo essa casa, a gente falava, mãe, pode ir no cinema? E a minha mãe é formidável, um amor, mas ela dizia, olha, Pri, você vai no cinema, vai gastar isso, vai gastar aquilo, você com que hora você vai voltar, que hora chegar, quer dizer, a Bibi já diria que era chantagem afetiva, mas eu compreendia que ela não podia mesmo. Então eu não ia. No fim, até perdi gosto de cinema, tudo eu gostava era de ficar em casa, eu me acomodei simplesmente, mas eu senti necessidade e senti falta, sinto até agora, de ter tido uma turma com quem tivesse saído, brincado. Aí eu acho que o grande problema daqui de casa é que nós somos tímidos
para não, não vai é que está, isso foi problema para você. Para mim e para Lucila, eu sei que não é, que é mais velho. Não é, porque bom, aí já vem, entra outro espírito, outro temperamento. Eu me dou bem comigo mesmo. Não, sem brincadeira.
Você está contente com você?
Né? Não, contente comigo não, mas eu me topo, quer dizer, eu posso ficar. A coisa que eu mais gosto é ficar lendo no meu quarto, ainda mais agora que você não está mais lá, quer dizer, eu não fumo, que eu não gosto desse cheiro de cigarro no quarto e tal. Ainda mais agora que eu tenho uma vitrolinha lá no meu quarto, eu posso fazer um movimento Mare Nostrum, que a minha irmã lá, a outra não gosta, pôs os meus discos velhos e italianos, que é o que eu mais gosto, e fico lá bem à vontade. Não sinto necessidade de que nem você diz, de extravasar e arranjar amigos em outras áreas. Me dou bem com todo mundo, profissionalmente, bom, o pessoal aí, com quem eu convivo, tirando assim aquelas... antipatias que a gente sempre tem em relação a um ou a outro, e as minhas raivinhas, embirrações, tudo isso, bom, não tem problema. Mas, e depois, pelo fato de me dar tão bem com o meu noivo, não sinto mesmo necessidade de já. Sou noiva há 5, quer dizer, namoro com ele há quase 6 anos. Eu já me considero quase como uma senhora casada, etc. Então, já com. Bem assentada, sem assim, todos aqueles problemas de namorado, de briguinha e tal, tudo isso. Me dou bastante bem. A Lucila, acho que na mesma, com a vantagem de ter 2 filhos que tomam muito tempo dela e ela não tem muito jeito para criança, então ela tem esses problemas domésticos. E não dá nem tempo para ver se do outro lado está chovendo ou faz calor.
Não, eu acho que a questão... Por exemplo, o Joe e o Léo, eles são bem mais do tipo de nós aqui de casa, do nosso tipo.
O Desidoro é um tipo completamente diferente. Ele é ultra problemático, ele não se pode ficar parado dentro de casa. Ele agora deve estar morrendo quanto tempo parado. Ele gosta, o que ele mais gosta é ficar passeando de carro. Eu adorava, agora já está ficando cheia, já não aguento mais. É o tipo, entende? O Du não gosta de ficar parado. Quando dá na lua, ele gosta. De vez em quando ele tem vontade mesmo de ficar sentado, conversando, enquanto os amigos de infância, ele adora, gosta. Mas ele gosta de sair, de ter aventura, coisa diferente. Não de fazer programa e jantar fora. Ah, isso com 25 anos de idade, cantar balão, isso é a coisa que acontece. E assim, ele diz que né, programa para ele não é ir no cinema depois de jantar fora, não. Ele gosta de sair por aí, ficar andando, ir até San Bernardo, Santo André, Vilaricanduva, por aí. Gosta de andar e fazer o que vai acontecer. Ele não pensa o que vai fazer, o que não. Mesmo o Léo de Jornal, só fica mais sossegado nesse ponto, né?
No casamento, como é que você está imaginando fazer o seu casamento?
Eu?
É.
Tá bom. Já está feito.
Bom, vocês dizem que...
O aparato.
Ah, cerimônia?
É.
Bom, eu sou contra. Sou contra a cerimônia. Ainda se eu tivesse... O que é? Não gostou? Se eu tivesse 21 anos, talvez eu quisesse flores e guirlandas e tal. Eu acho uma besteira, ainda mais porque eu trabalho, eu sei o quanto custa cada cruzeiro que a gente ganha. Eu, quando vejo minhas primas, minhas amigas, acho que eu fui em poucos casamentos, mas dizer, ai, meu vestido custou 1 milhão, só esse quarto bordado foi 500, não sei o que lá, o véu 400, não sei o que. Eu acho uma cretinice, uma idiotice e uma imbecilidade. Acho também... Bom, eu sou católica, acredito em Deus e vou na igreja toda semana, rezo, acredito na religião e no rito. Sou contra o rito, como é que é feito agora, não gosto daquilo. Como eu já disse que eu me dou bem comigo mesma, eu quase sou protestante nesse aspecto. Não gosto dessa tal missa comunitária, missa participária e tal. E cada vez você não tem 25 anos, vai embora. Cada vez o...
Bem feita. A história dela não poder falar é a melhor do mundo.
Depois não pode nem ouvir, te manda, vai.
Que bacana.
Então, os últimos casamentos que eu tenho assistido são ridículos cada vez mais, do meu ponto de vista. Aquele negócio de...
Fala a verdade, mais lindo.
O teu foi lindo, agora sai todo mundo correndo com alguma coisa, começou a chover. Mas esse negócio de levantar a mão, beije os pais, beije o filho, levanta, abraça todo mundo, eu detesto, eu odeio. Então, quando eu penso no meu casamento, já que a pergunta é essa, eu tenho vontade de não casar, ou de casar na sacristia, né? Quer dizer, queria arranjar um padre de batina, que não se encontra mais, velho, daqueles que rezavam a missa sem olhar para frente, sem saber de nada, que rezasse em latim no rito antigo. Não suporta essas homilias, né? O sermão dos padres de hoje, dessa tendência aí de falar, que nem no casamento do Flávio, aquela besteira, aquele padre ridículo, ai meu Deus do céu, se meter a falar de amor conjugal, das besteiras, numa hora em que o que menos está pensando é naquilo, porque o noivo e a noiva sabem o que eles estão fazendo. O resto está olhando a toalete do negócio,
tá palhaçada. Quem veio, quem não veio,
pergunta que presente deu, aquele só mandou telegrama, aquelas bobeiras. Né? Vem aquelas tias de 1500 com
vestido preto,
vestido
de,
preto
renda
de renda e estola, cheirando a naftalina, minha avó com um chapéu que desde 1500 a gente conhece, todos aqueles fuxicos de família. Os broches escolares, todo mundo tira. Ainda mais que a família está em ascensão monetária, ascensão social. Então é um negócio deprimente. Agora tem um negócio. Meu pai é o maior fascista. Ele é lindo, ele é maravilhoso. E a glória para ele é entrar com todo este aparato, carregando uma filha pelo braço, ele é barrigudinho e tal. Então, o dia que eu falei assim, eu falei, acho que eu vou entrar com o Léo pela igreja, porque assim já entra... Ah, coitado, quase morreu, então ele não gosta, então eu não posso fazer isso. forçar todo mundo aí de saia e blusa, como eu gostaria, ou ir de calça comprida, agora pode entrar na igreja. Quer dizer, de não precisar ir no cabeleireiro, aqueles cabelos arrumados, todo mundo faz maquilagem no cabeleireiro, então você não reconhece aquele negócio, detesto. As menininhas de florzinha no cabelo, tudo sassaricando. Eu tenho muitas priminhas em idade de brotinho, né? Como se diz, se dizia lá, sei lá, jovem guarda agora aí, com 15, 16 anos. Então, na minha família, quando se reúne, não tem menino nessa idade. Então, elas ficam espichando o pescoço para ver se acha um. Dizem, mas esse noivo não tem amigo, que lástima, etc. Acho ridículo isso. Festa é impraticável, porque se gasta muito. E eu acho que casamento é um... Casamento é religioso, porque civil ninguém dá bola, né? Só vai lá no cartório e assina aquilo, é o que vale mais, mas é o menos sofisticado. Então, o casamento é uma benção de Deus, e Deus fica cada vez mais longe numa cerimônia dessa. Porque você só ouve conversa, você mal vê alguém lá se benzer daquele modo de beijar santinho e tal. Deus não está dando a mínima ali, Deus deve tremer nas nuvens lá, porque não é possível. Então, essa é a parte, vamos dizer, social.
Mas ela perguntou a cerimônia,
sendo o aparato.
Mas para mim, que eu já me casei, foi tão diferente.
Foi tão completamente. Você foi sempre mais desligado.
Porque eu pouco me importava. Não foi escolher o vestido de casamento. A minha irmã trouxe um, falou, olha que bonitinho, por que você não faz esse? Falei, faz esse. Fui comprar o pano. Eu não sei porque eu resolvi voltar para casa. Foi minha mãe que foi, que comprou, que escolheu, que viu, que não viu. Eu pouco estava me importando. Meu tio deu de presente a festa. Eu briguei que eu não queria a festa. Eu queria o dinheiro, muito valendo. Mas no fim houve festa. Mas no fim de tudo foi, eu achei lindo, maravilhoso. Eu estava felicíssima, era a coisa que eu queria, que eu gostava, estava bem. Eu achei aquilo tão lindo, foi tão profundo para mim. Para mim foi uma coisa maravilhosa, entende?
Mas
eu não me importei, como você disse, com cabelo. Com o vestido, com a festa, quem vinha, quem
bom,
não vinha,
não sei qual é a posição da noiva, mas é que como sete vezes madrinha que eu já fui e tal, com esses negócios aí, eu tenho uma longa experiência, é uma palhaçada.
É relativo, entende? Quando eu tenho o casamento de uma minha amiga, não sei, eu fico contente por ter esse casamento, eu quero ir, eu gosto de ir, lógico. Você sabe que eu não gosto de me arrumar, odeio, não vou em cabeleireiro, não vou fazer, vou sem me arrumar, porque eu não gosto, não ligo pra isso, não vou
não.
Eu vou pelo simples prazer de ir de uma amiga que tá casando, é uma data importante,
eu acho que
muda a vida da pessoa. O que é ridículo é o que a turma faz, é absurdo. Olha o fato que a gente tem conhecimento, especialmente de uma pessoa muito chegada a mim, falando de verdade, minha cunhada, casou faz um ano ainda, eles não estavam com uma situação financeira muito boa, tudo, mas ela exigiu mundos e fundos e a mãe fez dívida aos montes, graças a Deus já pagou tudo. Quer dizer, ela podia fazer isso, que não ia fazer falta, mas ela exigiu demais. A mãe, esse mês que acabou de pagar todas as coisas, eu acho ridículo, absurdo. E eu acho mais absurdo a mãe ter feito tudo isso e contente. Porque o noivo dela está muito bem de vida, o marido agora é ótimo, o rapaz, eles estão bem felizes, é o que mais importa. Mas foi ridículo.
Você está ficando velha, o mais importa.
Não, mas é o que mais importa mesmo, o resto pouco se me dá. Agora, querer visão. Querer isto, querer aquilo, vai pro seguinte, isso não tem cabimento, isso já passou, pelo amor de Deus, isso é absurdo, eu acho.
Já passou não, isso é o que está cada vez pior, porque você vê na nossa família, há quantos anos, 60 anos atrás, mais, né, quatro avós vindos da Itália, um tinha uma profissão, o outro veio para como 1.500 naquela época, para trabalhar no mercado, vendendo fruta. As mulheres, obviamente, vieram porque a família vinha, porque elas vieram meninas, uma e a outra mocinha, mas vindo essa que veio mais velha da região sul da Itália, então, fatalmente fadada ao casamento, etc. Sem nenhum preparo profissional. Nesses 30 anos em que os nossos tios e pais tiveram que
partir de uma posição de filhos de imigrantes para ir participar da vida aí, da vida da selva, do mercado de trabalho, da atividade profissional, etc. E tal, todos estão, com pouquíssimas exceções, numa posição, obviamente não das melhores, nós ainda não estamos na sociedade paulista, nem, acho que nem vamos chegar lá. Mas já muito, muito à frente da posição dos nossos avós, dos pais, dos meus tios. E se antes existia mais humildade e menos aparato, agora que o pessoal evoluiu, pelo menos financeiramente, e que poderia...
Que tá.
Pera, deixa eu terminar. Você fala, não me deixa falar, não vou saber como é que eu falo. Que poderiam ter melhorado nesse ponto de vista cultural, de um certo modo. Sei lá, eu não sei como é que era exatamente antigamente, mas é ridículo, fala a verdade, Pri.
Eu tô contigo numa mínima dúvida, é isso mesmo. Mas isso é a tua
mente. Você falou, já era, não era, é pior agora.
Mas, cadê? Mas é o mundo que tá é agora,
você vê, você vê
todo mundo pensa. Tem muita gente que pensa em progredir e melhorar, mas o que mais importa, eu não sei se eu falo dos outros, no fundo eu também quero isso, é a situação social, vamos dizer que todo mundo quer estar melhor vestido, ter o meu último carro, quer estar bem, quer estar por cima, é isso, é todo mundo pensa nisso, Dedé, no fundo é isso, não adianta, são raras as exceções, que a turma não liga para dinheiro, liga mais para o bem-estar, vamos dizer.
Não, o que eu disse é que, você vê, dos nossos tios, são poucos os que têm nível universitário.
Não, só da parte do papai.
Da parte do papai, da mamãe
não tem nenhum.
Tem nível médio. As nossas primas, os nossos primos, bom, dos primos não tem nenhum que não seja nível universitário.
Não,
não são.
Mas quem é que não está fazendo faculdade agora?
Não,
tem a era da Pompeia,
agora,
pelo amor de Deus.
Os últimos, tem um aqui na esquina, outro tem outra faculdade em frente.
É verdade.
Não, mas pensa na turma da nossa idade. Bom, os meninos todos se formaram pela Poli. São todos engenheiros. Acho que o Zé Henrique, que não é pela Poli, é por outra faculdade, mas é todos engenheiros. O Cláudio está na USP, dentista, lá como é? Odontologia. O Teco
é
sim. Bom, os meninos todos nessa fase,
tem razão. As meninas ainda estão pensando em casar e casar bem.
Quem é que está fazendo faculdade? Agora, porque agora só não entra em faculdade quem não quer, porque pelo menos aqui no Ipiranga tem duas lá.
Três, você sabe que tem uma administração de empresa numa rua?
Não, mas
de administração de empresa do Ipiranga?
Mas em frente, o luxo de ter uma faculdade no lado ímpar da rua e uma no lado par, vis-a-vis, é só Ipiranga e tem essa glória, o berço da independência tem que ter. Duas porcarias de escolinhas, uma eu fiz curso de datilografia nela, sei o nível que é. A outra eu não sei, mas era um antigo seminário, talvez eles tenham pelo menos uma vivência melhor. Então, nessa faixa está todo mundo fazendo pedagogia, geografia, as meninas do tio Pedro que entraram na USP, Mackenzie, etc. O resto é essas faculdades feitas a toque de caixa, com professores sem a mínima especialização, sem dedicação, sem nada. São professores... Bom, esse assunto você sabe melhor que a gente. Então, não se evolui,
não.
Poxa vida. Melhoram as condições, melhor poder aquisitivo, todo mundo... Ninguém mais tem Volkswagen, todo mundo está com Corcel, Opala, Dodge, da Galaxy, LTB, tem um até, né? E tal, mas melhorar o que precisa, não se avança.
Nem um pouco. E há muita tradição ainda na família em relação assim, a um lado triste, a morte, por exemplo.
Bom, nós temos...
A casa é ótima.
A rainha dos funerais, não, dos velórios. Bom, nós duas temos um quarto de sangue calabreso, né? O resto, dois quartos são mais para o norte e o outro na... Né? Próximo a de Nápoles. Bom,
familiar. Itaqui é confete, mas nós somos ultra agilizados, nós só dois avós e uma tia-avó. Não, e tios que não eram assim, tão chegados. Quer dizer, quando os nossos avós morreram, nós éramos bem menores, já fazem 10, 12 anos. Quer dizer, aquilo foi um fato muito triste para nós. Nós sentimos bastante que nós tínhamos bastante convivência com eles, tudo, mas foi uma coisa assim natural. É uma tristeza que veio, mas sem aquele exagero, sem fazer aquele absurdo. Nós temos a sorte de não ter perdido ninguém moço, porque aí eu acho que pode causar trauma, ter aqueles absurdos que a gente vê, de ficar idolatrando a pessoa morta. Então, não, nosso, mas assim, agora, em relação ao comportamento, por isso também, comportamento da família em relação a funerais e mortes e tal. É, me parece que é um comportamento mais social mais, do que, na verdade, tradicional e sentimental. Bom, quando vem a notícia, morreu fulano de tal, então aquele corre, né? Tem essa tia que nós chamamos de rainha do velório, ela fica alucinada quando morre alguém das relações e que não avisa, porque ela vai lá e lá ajuda, ela faz...
Ela
adora velar. Bom, mas isso já é meio psicopático da parte dela. O resto é... na família, talvez por já estar bem integrada assim na vida do paulista, não é o caso de falar brasileiro, mas eu não percebo nenhuma semelhança com o que a gente lê, ouve falar da tradição de respeito aos mortos que existiria entre os nossos avós e na Itália. Pelo menos nessa ala mais jovem, ainda do pessoal de 20, 15 anos, eu já me ponho entre os netos mais velhos, né? Nessa turma, estou quase nos 30, a turma mais moça não tem o mínimo respeito a essas tradições. Por exemplo, o que seriam as tradições de coisa? Acompanhar o morto durante todo o velório rezando. Duvido que alguém faça isso das meninas. Missa de sétimo dia inteiro, tal,
não,
tudo isso.
Faz não, faz 3 anos morreu. Teve um caso bem trágico, morreu uma tia-avó nossa atropelada e 15 dias depois o genro dela de um derrame. Foi um fato ultra chocante para nós, é que deixou a gente chateadérrima. Teve a missa de sétimo dia e missa de um mês, calhou no mesmo dia certo, né? Bem, o filho do moço que morreu, tá aí, fala mais alto. E naquela missa era um matinho, um primo nosso, quer dizer, aquilo para mim ainda estava sentindo, estava chocada, mas a meninada tinha jeito aos montes na missa, a meninada estava fazendo aquela baderna, aquela filha. E eu me lembro que quando meu avô morreu, minha tia morava na casa do lado e juntou todos os netos, ficaram para não ficar no velório, que nós éramos crianças, não podia, nós fomos ficar na casa do lado da minha tia. Então tinha que rezar o terço. Então na cozinha da minha Conceição eu nunca me esqueço. Eu tinha 10 anos de idade e nós rezávamos o terço assim. Ai, Maria, gente, grata! Ô, sabista, cala a boca! Ô, palhaça, fica cá! Mãe, o padre! Naquela briga e bagunça, quer dizer, nós não sentimos nada. Agora, o que é legal é contar quando o vovô morreu, ele calabrese, veio uma comadre dele. Como aquelas carpideiras, ela se despenteou os cabelos, isso eu me lembro bem, se atirou sobre ele no caixão e contou toda a vida dele em música, sabe? É uma cantiga, uma lenga-lenga, assim. Este é o compadre, o Vaca, a Tomás, embora. Tomaso, que é uma... E contou toda a vida que veio de pequeno, que foi bom, que teve os filhos, que ajudou os amigos, que cantou. Quer dizer, a minha mãe achou aquilo impressionante para ela, chocou. Para nós ficamos assustados. Agora eu me lembro, eu dou risada, porque já faz 11 anos. Não tem aquela tristeza pela morte.
14 anos.
14 anos já faz tempo, eu era criança, aquilo eu fiquei assustada. Agora eu me divirto de pensar a Carmela Calabresa, como ela é chamada, fazer toda aquela história. As minhas tias, da parte do meu pai, ficaram loucas da vida. Isto é histerismo. Brigaram, xingaram, gente ignorante, isto, aquilo, xingaram aos montes, que minha mãe ficou ultra magoada. E eu tenho um tio também com fato de enterro muito estourado, que o enterro foi ultra concorrido, parou a Bom Pastor. Você lembra dessa?
Do Vovô mais não, lembro.
Nossa,
do
mas não passava, ainda era tempo dos bônus, os bônus ficaram tudo passado. Aquilo para mim foi ultra importante, eu fiquei contente de tanta gente no enterro do meu avô. E o meu tio estourado para burro estava com um revólver. Assim contra uma, a minha tia do outro lado, que não é, foi no enterro por motivo social, não que ela estava pouco se importando com nada dessas coisas. E ela disse que o meu tio estava com revólver ameaçando toda a pessoa que interrompesse o começo. Eu acho que isso é bem característico de uma família, de uma coisa, né? Aí olha, e eu acho também uma coisa sobre enterro interessante, a gente discute assim, se você vai no velório ou não, que às vezes só atrapalha, que enche de gente, isso, aquilo. Mas o irmão do meu pai morreu com 21 anos, eu não, nem era nascida nada. E ele sofria do coração, o médico não tinha dado 12 anos de vida para ele, ele viveu até 21, quer dizer, foi uma coisa muito triste para os meus avós, tudo. E no velório, o meu avô, o pai do moço que tinha morrido, fazia toda pessoa que chegasse, ele fazia questão de conversar com a pessoa, perguntar quem era a pessoa, se ele conhecia o morto, por que, se ele gostava, quer dizer, achei isso interessante, o fato dele se interessar pelos amigos do filho morto, tudo. Acho isso.